na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História. Hoje nós vamos bater um papo sobre a revolta da vacina. Esse levante popular ocorreu em 1904, no Rio de Janeiro, quando o governo decidiu implementar a vacinação obrigatória contra a varíola. Antes disso, já havia sido feito combate aos mosquitos que transmitiam a febre amarela e aos ratos que provocavam a peste bubônica. Houve quebra-quebra na cidade, confronto com a polícia e muita gente saiu ferida. Quem vai nos ajudar a entender essa revolta é a historiadora Ana Lúcia Girão, doutora em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Para começar, é preciso imaginar a situação sanitária do Rio de Janeiro, a então capital do país, durante o século XIX e o início do século XX.
Você tinha uma imigração muito grande, você tinha uma chegada muito grande de escravos e não tinha infraestrutura para receber e não tinha saneamento básico. Os dejetos, o esgoto, eles eram lançados no mar ou na rua. E fora que os restos dos bichos, as carcaças dos bichos, às vezes ficavam na rua, ficavam na praia. Era uma cidade, assim, bastante insalubre nesse sentido.
É nesse contexto de caos sanitário que o paulista Rodrigues Alves chega à presidência da República.
Em 1902, o Rodrigues Alves, né, se elege como presidente da República com uma grande promessa de remodelar a capital federal, que era o Rio de Janeiro, e junto disso vem a questão do combate às doenças. Naquele momento, o foco era o combate à febre amarela, o combate à peste bubônica e o combate à varíola.
Para liderar o combate a essas doenças, foi convidado o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que havia estudado no Instituto Pasteur, em Paris, com importantes especialistas da área. Em busca dos focos dos mosquitos transmissores da febre amarela e dos ratos que provocavam a peste bubônica, os agentes entravam nas casas mesmo sem a permissão dos moradores. Também era assim no caso da vacinação contra a varíola. Os cariocas chegavam a recorrer à justiça para impedir a invasão dos agentes de saúde.
Às vezes eles entravam com habeas corpus, né? As pessoas, né? As próprias pessoas tentavam se defender não só da visita do agente vacinador, mas da visita do agente que poderia condenar aquela moradia como insalubre, né? E aí mandar derrubar. E muitas vezes esses agentes sanitários eram orientados a agir durante a noite para chegar antes do habeas corpus.
Sem contar que em 1904 não era bem visto uma mulher mostrar qualquer parte do corpo a outro homem que não fosse o marido.
E havia também a questão moral, porque assim, a vacina era dada no braço ou na perna, e as mulheres eram obrigadas a mostrar a perna ou o braço para os agentes vacinadores.
Para garantir a eliminação das doenças, o governo ainda apostou em outras estratégias, no mínimo polêmicas. No caso da peste bubônica, por exemplo, anunciou o pagamento de 300 réis por roedor morto, transformando assim os cariocas em verdadeiros caçadores de ratos. Imagina o que aconteceu.
O que começou a acontecer é que as pessoas começaram a criar ratos para vender, porque era um negócio, né?
O pessoal então, se aproveitou gente... da situação, né?
Não, tinha gente assim, de Niterói, que criava rato e vinha vendendo no Rio de Janeiro. Importava rato. Então essa medida gerou uma polêmica enorme, gerou uma quantidade de charges em jornais, porque foi uma medida realmente muito radical e muito polêmica.
Mas a revolta da população não foi provocada apenas pela forma como o governo resolveu combater as epidemias da época. O presidente Rodrigues Alves ordenou uma reforma urbana no centro do Rio de Janeiro. Bom para as elites, mas uma péssima notícia para a população mais pobre.
Mas era também uma revolta popular contra o processo de remodelação urbana da cidade, que de uma certa maneira expulsava a população mais pobre do centro da cidade, né? E ela era obrigada a ir ou para a favela ou ir para as partes mais longínquas.
A indignação contra a vacina obrigatória, a remodelação da cidade e o consequente empobrecimento das famílias desalojadas foram estopim do levante popular, inflamado por políticos de oposição ao governo de Rodrigues Alves, e apoiado por jovens militares. O conflito explodiu nas ruas do Rio em novembro de 1904.
A população se armava a partir do que ela conseguia encontrar na rua, de pedra, de pedaço de pau, de pedaço de ferro. E aí havia grandes confrontos com a polícia, né? E havia tiroteios, a população montou barricada, bloqueou ruas.
Atualmente, as campanhas de vacinação são amplamente divulgadas e explicadas aos brasileiros. Mas a historiadora Ana Lúcia lembra que entre os erros cometidos pelo governo daquela época, há também acertos.
Você ter um desenvolvimento científico nessa área, né, que permitisse criar instituições que não só que produziam isso, mas que iam naquele momento começar uma grande agenda de pesquisa, implementar uma grande agenda de pesquisa nessa área biomédica no país. E a gente colhe os frutos desse acerto até hoje.
E o Na Trilha da História fica por aqui. Esta foi uma versão reduzida do programa desta semana. O episódio completo tem uma hora e traz a entrevista na íntegra da historiadora Ana Lúcia Girão, além de músicas relacionadas à revolta da vacina. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma produção da Rádio Nacional, emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.